Bem, boa tarde, senhoras e senhores deputados. Vamos dar início à nossa reunião. Nós temos um pedido do senhor deputado Nuno Serra de alteração da ordem de, enfim, da ordem de dia. Isto é, comecemos pelo parecer da proposta de lei 326-12. Se o senhor deputado Cristóvão Crespo não se opuser e as restantes bancadas acertarem, como é relator do ponto 1, restantes bancadas não vejo ninguém a opor-se, não é? Portanto, admito que seja uma concordância. Então passamos ao ponto 2, a proposta de lei 326-12 do Governo, que aprova o novo regime jurídico de acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora. Sr. Deputado Nuno Serra, como relator, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a atenção. A proposta de lei aqui presente procede à transposição da Diretiva 2009-138 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 25 de novembro de 2009. Esta diretiva é relativa ao acesso à atividade de seguros e resseguros e ao seu exercício, designada por Solvência II. Esta diretiva Solvência II tem como objetivo reforçar a solidez financeira das empresas de seguros e resseguros, a estabilidade e competitividade do setor segurador e o bom funcionamento do mercado interno, tendo como corolário a proteção dos tomadores de seguros, segurados e beneficiários. Esta transposição em apreço justifica e impõe uma revisão geral do regime jurídico do acesso e exercício da atividade seguradora e resseguradora aprovada pelo Decreto-Lei 94-B de 98. A presente lei constitui assim um marco na consolidação de um novo regime jurídico aplicável ao setor segurador, pese embora a legislação e regulamentação em vigor já tenham antecipado e introduzido faseadamente no ordenamento jurídico português algum dos princípios inerentes a este regime do Solvência II. Este novo regime jurídico de acesso e exercício à atividade resseguradora e seguradora está baseado em três pilares distintos. No primeiro pilar, que são relativamente aos requisitos quantitativos, que se prevê a avaliação económica dos elementos do ativo e do passivo e estabelece dois requisitos de capital, o requisito de capital de solvência e o requisito de capital mínimo. No pilar 2, prevê-se em matéria de requisitos qualitativos que as empresas de seguros e de resseguros implementem sistemas de governação eficazes, incluindo sistemas de gestão de riscos e de controle interno, de forma a garantir uma gestão sã e prudente das suas atividades. No que diz respeito ao pilar 3, arremete para o processo de reporte à Autoridade de Supervisão e Divulgação Pública de Informação, definindo as obrigações de reporte perante a ASF, para efeitos de supervisão, estipula-se que as empresas divulguem um relatório anual sobre a solvência e sua situação financeira. No que diz respeito às medidas de recuperação, esta proposta de lei introduz alterações decorrentes do regime de Solvência II e transpõe para o setor segurador algumas medidas recentemente introduzidas no regime geral das instituições de crédito e sociedades financeiras. Este diploma está em conformidade com os requisitos formais, constitucionais e regimentais e também cumpre a lei do formulário e o signatário do presente parecer exime-se nesta sede de manifestar a sua opinião política sobre a iniciativa em apreço, a qual é de resto de elaboração facultativa.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Está em discussão. Sr. Deputado Paulo Sá.
Graças, Sr. Presidente. Só para cumprimentar o Sr. Deputado Relator, dizer que o relatório está objetivo e rigoroso, reflete com rigor e objetividade o conteúdo da proposta de lei, nada a opor.
Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Sr. Presidente, exatamente para o mesmo efeito, subscrevendo textualmente as palavras do Sr. Deputado Paulo Sá, felicitando o Sr. Deputado pela elaboração do relatório.
Relator.
Bom, vamos então colocar à votação este relatório. Votos a favor, está aprovado por unanimidade, será discutido amanhã em plenário esta matéria. Sr. Deputado Nuno Serra, como vê, esta comissão tem uma total compreensão pelas suas preocupações. Passamos ao ponto primeiro, que é, aliás, aquele que em, com maior premência determinou a marcação da reunião para esta hora. Relatório referente à Conta Geral do Estado de 2013. É relator o Sr. Deputado Cristóvão Crespo. A matéria será discutida daqui a pouco em plenário, não é? Daqui a uma hora e pouco. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, não vou alongar muito na apresentação do relatório, portanto, dar nota que o relatório contém 5 partes, portanto, a questão dos considerantes, a opinião do relator, onde não é expressa, digamos assim, que me exima a expressar a opinião, portanto, as conclusões, portanto, mais relevantes, o parecer e os anexos, portanto, que são, fazem constituir os anexos, os relatórios de cada uma das outras comissões parlamentares. Portanto, dizer que, ao contrário do que é habitual, porque norma dizemos que os relatórios são muito objetivos. Aqui, de facto, eu concedo que o relatório não é muito objetivo, porque a matéria é muito vasta, portanto, foram identificadas aquilo que eu considerei algumas das áreas mais relevantes e mais significativas da Conta Geral de Estado de 2013, mas entendo perfeitamente que há aqui um grau de subjetividade inerente, digamos, a este trabalho, portanto, e agora estou disponível para aceitar os juízos e as críticas e os contributos dos senhores deputados. Obrigado.
Muito obrigado pela sintética apresentação. O relatório circulou ontem, não, ao final do dia de anteontem. Senhor deputado João Galamba, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Queria saudar o senhor deputado relator pelo trabalho. É sempre um trabalho complexo, demorado, extenso, a Conta Geral do Estado. Não vou, obviamente, opinar sobre a matéria subjetiva e de edição do relator, mas há aqui matérias de facto que têm que ser corrigidas. A primeira tem a ver com os níveis do PIB de 2012 e 2013. Eles foram recentemente revistos e a recessão de 2012 não foi de 3,2 e a recessão de 2013 não foi de 1,4. Ela foi agora revista para 4 e para 1,6. Para 4 de certeza absoluta, para 1,6 acho, não tenho certeza, mas acho que subiu de 1,4 para 1,6. Mas a de 2012 é seguramente 4 e não 3,2, como está, se não me engano, em duas partes do relatório. Está logo na parte inicial e está na parte final, nas conclusões. E depois há uma frase que também não nos parece correta, que tem a ver, que vem também no início e no final, nas conclusões, onde o relator escreve que o primeiro orçamento retificativo surge tal, foi necessário devido ao aumento de despesa exigido. O Tribunal Constitucional não exige aumentos de despesa, nem diminuições. O Tribunal Constitucional limita-se a julgar da constitucionalidade ou não de normas. Depois, o que um governo faz com essa inconstitucionalidade, cabe ao governo agora. Não me parece objetivamente, não me parece factualmente correto dizer que o Tribunal exige aumentos de despesa. O Tribunal não exige isso. Isso pode ter sido a interpretação do Governo na sequência do acórdão agora. Não nos parece correto que deva figurar num relatório em cima desta importância da Conta Geral dos Estados é uma coisa que é factualmente errada, que é que o Tribunal Constitucional exige determinadas políticas. Isso não parece que seja uma decorrência da decisão do Tribunal. O Tribunal limita-se a apreciar sobre a legalidade de normas. As alterações que o Partido Socialista entende devem ser feitas no relatório, depois há questões de pormenor de linguagem, que também podemos fazer chegar ao Sr. Relator, mas as mais importantes são estas duas.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Obrigado, Sr. Presidente. Antes de mais, cumprimentar o Sr. Deputado Relator. E começava por uma nota prévia. Nós temos feito ao longo desta legislatura, e quando digo nós é COFAP, o Tribunal de Contas, o SES, um esforço considerável para que a aprovação da Conta Geral do Estado referente a um ano seja o mais próximo possível do final desse ano económico. Este ano fizemos as audições logo em janeiro, as 3 audições do Governo, do Conselho Económico e Social e do Tribunal de Contas, logo em janeiro, o que nos teria criado a possibilidade de discutir nessa altura, ou em fevereiro, a conta geral do Estado, e que seria um recorde porque seria discutida 12, 13 meses, 14 meses depois do final do ano económico. Acho que nunca teríamos conseguido fazer isso. Infelizmente, a discussão foi-se arrastando, estamos a fazê-la hoje aqui na Comissão, daqui a uma hora, ou menos de uma hora, em plenário, em maio, e acho que perdemos uma oportunidade de fazer aquilo que todos os grupos parlamentares têm manifestado desejos de fazer, que é discutir a conta geral do Estado o mais próximo possível do final do ano económico respectivo. Posto isto, e sobre o parecer propriamente dito, o Sr. Deputado Relator tem uma tarefa ingrata, porque é um relatório sobre uma matéria muito extensa e há sempre aqui uma questão, uma necessidade de opções, no sentido de escolher para o relatório aquilo que se considera mais relevante do ano económico em questão, e obviamente que essa escolha é uma escolha subjetiva, dependendo do deputado ou do grupo parlamentar, obviamente os relatórios seriam muito diferentes, e o próprio Sr. Deputado Cristóvão Crespo reconheceu que há aqui um problema de objetividade, tem a ver com a sua escolha subjetiva dos temas a abordar. Mas, além disso, acho que este relatório tem outro problema, porque não reflete, em minha opinião, de forma adequada, os parceiros do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Em particular, este último é bastante crítico relativamente à conta geral do Estado, faz uma análise das consequências das políticas seguidas nesse ano, em termos do impacto que isso teve na economia do país, mas também nos portugueses, nas pessoas, e isso não aparece refletido de forma apropriada no relatório. O Sr. Deputado Cristóvão Crespo faz uma curta citação do relatório da SES, que aparece na página 8 e 9, 6 parágrafos, mas muito daquilo que foi dito pelo Conselho Económico e Social, e refiro que este parecer foi aprovado com votos unânimes de todos os conselheiros, com exceção dos representantes do Governo, acho que merecia que as conclusões desse relatório tivessem espelhadas aqui de forma mais clara, nomeada diz respeito às consequências das políticas aplicadas, das opções do Governo, concordo ou discordo, mas as consequências que teve, que aparecem refletidas nesse relatório. Também, relativamente ao Tribunal de Contas, são apontados no Tribunal de Contas, sim, o relatório do Tribunal de Contas, são apontados problemas na conta geral do Estado que depois não encontram expressão neste relatório. Eu, apenas em alguns casos, para não gastarmos muito tempo, logo sobre relativamente às receitas de impostos, em que o Tribunal de Contas assinala casos relevantes de desrespeito dos princípios e regras orçamentais, de incumprimento das disposições legais que regulam a execução e contabilização das receitas e de deficiências dos sistemas de contabilização e controle. Isto relativamente à cobrança de IRS, IRC e IVA. São críticas fortes que não podem deixar de, em minha opinião, subjetiva naturalmente, de encontrar reflexo num parecer desta natureza. Também outras críticas feitas pelo Tribunal de Contas, relativamente à dívida pública. Há uma parte do relatório que incide sobre a dívida pública, com os quadros, os números que aparecem na Conta Geral do Estado, mas o Tribunal de Contas diz, taxativamente, que a informação sobre a dívida pública constante da Conta Geral do Estado apresenta deficiências, designadamente no que respeita à classificação económica das receitas e despesas resultantes de emissões, amortizações, juros e outros encargos, que conduziram, em regra, à subvalorização dos respectivos montantes. Ora, a frição do montante real da dívida pública é muito importante, até no contexto de uma política, estamos a falar do ano 2013, cujo objetivo central era a consolidação orçamental, nomeadamente ao nível da dívida e do déficit orçamental. E, portanto, quando o Tribunal de Contas diz que há deficiências que levam a uma subvalorização dos montantes indicados, isto não pode ser deixado, não pode deixar de aparecer essa crítica refletida no parecer. Ainda relativamente à despesa fiscal, o Sr. Deputado Cristóvão Crespo tem um capítulo, uma secção sobre benefícios e despesa fiscal, onde apresenta os quadros, as tabelas estão nesses relatórios, até no relatório do Tribunal de Contas, mas depois há todos os considerandos que o Tribunal de Contas faz sobre benefícios fiscais, que são duríssimos, já eram no relatório no relatório de 2012 e no 2013 são reafirmados. Diz, por exemplo, o Tribunal de Contas que a despesa fiscal revelada na Conta Geral do Estado encontra-se subavaliada e até tenta quantificar o valor mínimo dessa subavaliação, por exemplo, o imposto de selo, 455 milhões de euros. Diz também o Tribunal de Contas que o Governo classifica indevidamente coisas que não são benefícios fiscais como benefícios fiscais e o inverso. E ainda tive
tivemos ontem aqui o seu secretário de Estado dos Assuntos Fiscais a falar de 2.800 milhões de euros de benefícios fiscais em sede de IRS, referindo-se às deduções de saúde, educação, etc., quando o Tribunal de Contas disse neste parecer, neste e no anterior, que isso não são benefícios fiscais, e instava o Governo a deixar de se referir a isso nos documentos oficiais, nomeadamente nos relatórios do Orçamento de Estado, como sendo benefícios fiscais, que se impõe artificialmente a despesa fiscal em sede IRS, tornando-a, juntamente com o IVA, as duas despesas fiscais mais relevantes, quando, na realidade, se contabilizar apenas benefícios fiscais, que são, efetivamente, benefícios fiscais, o que aparece, em primeiro lugar, são os benefícios fiscais do IRC. Isto está chapado, dito lá no relatório do Tribunal de Contas, extensamente, apontando, não só no Conta Geral do Estado, mas também nos relatórios do Orçamento de Estado, todas as deficiências que o Governo apresenta relativamente aos benefícios fiscais. Há recomendações já em 2012 para que o Governo reveja essas recomendações, são reafirmadas em 2013, ainda ontem tivemos o secretário está aqui a insistir na sua visão pessoal, tem direito a ela, mas o Tribunal de Contas já disse que não é a adequada contabilização dos benefícios fiscais. Portanto, isto tinha que aparecer de alguma forma refletido aqui, e a crítica ao Governo, por ano após ano, ignorando aquilo que são as recomendações do Tribunal de Contas, continuar a fazer uma classificação errada, subvertendo completamente os números dos benefícios fiscais. Estes são alguns aspectos, aliás, teria muitas mais críticas a fazer ao conteúdo concreto, porque o relatório elenca, por exemplo, e bem, as medidas, chamando-lhes medidas de conciliação orçamental, são três páginas de elenco todas as medidas, mas depois não faz uma avaliação das consequências que isso teve. E poderia, por exemplo, nessa parte, ir a buscar à Conta Geral do Estado, nem precisava de utilizar palavras suas, e à Conta Geral, ao relatório do Conselho Económico e Social, e tem lá a caracterização das consequências para o país destas medidas de conciliação. São opções. O que eu quero dizer, e concordando inteiramente com o Sr. Deputado Cristóvão Crespo, é uma tarefa ingrata. Há aqui uma escolha de matérias a abordar e o ponto de vista que se aborda, que dependem, obviamente, da posição ideológica e política do relator. Se eu tivesse sido incumbido de fazer este relatório, teria sido nestes moldes que eu disse. Os seus deputados com certeza iriam criticar e votavam contra, mas também tenho esse direito de criticar, porque acho que a visão aqui que é apresentada é parcial, não é neutra, apenas apresenta uma versão que eu acho que até é bastante incompleta e, em alguns casos, deturpadora da realidade, ao omitir questões que foram levantadas pelo Tribunal de Contas, que são, bem, merecem-nos o respeito, que merecem o Tribunal de Contas e que deviam ter reflexo aqui e que não têm. E fico por aqui, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Cecília Meireles.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, necessariamente que um relatório implica sempre uma escolha e uma seleção do seu relator, tanto mais quando estamos a falar de documentos extensos. Naturalmente, se estivermos a falar de uma iniciativa muito curta, isso não será tanto assim. No caso de uma iniciativa muito extensa, isso será necessariamente assim. Agora, há uma discussão que é política e que faz todo o sentido sobre a conta, mas é uma discussão que terá o seu lugar necessariamente no plenário. E nós, aliás, a função não é por acaso que os relatores são deputados individuais e não são grupos parlamentares. Necessariamente que um relatório implica uma seleção que é sim responsabilidade do relator. Coisa diferente disso é aquilo que está no relatório ser uma opinião do relator ou parcial nesse sentido. E desse ponto de vista, eu creio que é sim feito um esforço pelo relator. Óbvio que há uma seleção e que a seleção é em si discutível. Do ponto de vista do CDS, ela parece-nos a mais acertada e, assim sendo, votaremos a favor deste relatório. Isto, naturalmente, não querendo antecipar uma discussão que é política e que terá lugar no plenário.
Não registro mais pedidos de palavra, pelo que é... Não, não devolvo ainda ao relator. Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, é de igual modo para saudar o Sr. Relator. Todos nós sabemos que este é um documento que tem um conteúdo mais político do que algumas iniciativas legislativas, que têm, consequentemente, relatórios mais fáceis de obter um consenso alargado, uma unanimidade. Mas este, o relatório sobre o Orçamento de Estado, tem sempre um juízo pessoal relevante. No nosso entendimento é factual, tem a visão no qual nós nos revemos da conta, mas permitam-me que eu faça aqui já, até antecipando alguma coisa relacionada com a Lei de Enquadramento Orçamental. Eu acho que cada vez mais aquilo que nós deveríamos ter era uma certificação, por exemplo, pelo Tribunal de Contas, da Conta Geral do Estado, um pouco como acontece com os revisores ou com os técnicos oficiais de contas, com as contas das empresas. Sabemos que os números que lá estão correspondem ou não correspondem à verdade. Independentemente depois da análise política que cada um faz sobre os objetivos que foram alcançados, sobre as políticas económicas que foram seguidas, etc., que é um debate que deveria ser diferente do debate puro e simples de as contas são apresentadas e se correspondem e as reservas possam ser apresentadas. Por exemplo, eu recordo-me que repetidamente o Tribunal de Contas tem tido reservas quanto aos valores da receita total, etc. Ok, aí são reservas, que mais do que propriamente juízos de valor sobre projeções macroeconómicas, projeções de crescimento do PIB, se as políticas foram as mais adequadas ou não, porque aí eu acho que extravasa claramente aquilo que deve ser o debate da conta geral do Estado. Neste caso, estamos num modelo que está em vigor e, por isso, resta-nos saudar o Sr. Relator e dizer que o PSD votará favoravelmente, sem nenhuma reserva, o relatório que foi apresentado.
Muito obrigado. Então, Sr. Deputado... Sr. Deputado João Galamba, ainda nesta fase...
Sim, Sr. Deputado Relator, e corrigir os valores de 2012 e 2013, e se alterava aquela frase sobre o Tribunal Constitucional, que diz que o Tribunal Constitucional obrigou o aumento da despesa, já não exigiu o aumento, já não sei qual é a frase, exigiu o aumento de despesa.
Sr. Deputado João Galamba, nestas discussões é praxe ouvirmos todas as observações e no final devolver a palavra ao relator. É só por isso... Não. Eu ia, aliás, dar a palavra ao deputado Cristóvão Crespo e não dei, porque, entretanto, o deputado Duarte Pacheco pediu a palavra e a regra aqui é que o relator é o último a falar, não é? Enfim, correspondendo aos pedidos de esclarecimento, às sugestões que tenham sido feitas. Pela mesma razão, dou agora a palavra ao deputado Paulo Sá, que tem mais uma observação.
Sim, deputado relator, falar em último lugar, obviamente, mas a minha intervenção é muito curta, relativamente àquilo que o deputado Eduardo Pacheco disse, que o Tribunal de Contas devia certificar, ou poderia ter esse papel de certificação, mas na realidade já tem. E há inúmeros sítios do relatório do Tribunal de Contas sobre a Conta Geral do Estado, em que o Tribunal de Contas corrige os números. Diz: estes números não são corretos, porque falta isto, porque a interpretação é feita erradamente, apresenta às vezes até alternativas a esses números, ou insta o Governo a corrigir esses números. Portanto, essa verificação, de certa forma, a certificação, como lhe chama o Sr. Deputado, é feita, e uma das críticas que fiz ao relatório do Sr. Deputado Cristóvão Crespo é ele não refletir essa opinião do Tribunal de Contas, exatamente, não, sobre os próprios números. Quando o Tribunal de Contas diz, por exemplo, benefícios fiscais que não estão corretos porque isto está mal classificado, isto não cumpre a lei tal, etc., é opinião, pode discordar, mas é a opinião do Tribunal de Contas, está lá expressa e foi aprovada no plenário do Tribunal de Contas por unanimidade. E, portanto, um relatório desta natureza, até no sentido que o Sr. Deputado disse, certificação das contas do Governo, dos números do Governo, deveria, pondo os números do Governo, apresentar a seguir a crítica que o Tribunal de Contas faz a esses números, transcrevendo o que eles lá têm, portanto, e isto é uma crítica que eu faço a este documento, porque ele deveria, até no sentido que o Sr. Deputado Eduardo Pacheco diz, certificação das contas do próprio relatório da Conta Geral do Estado. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Agora sim, Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sr. Presidente. Portanto, em relação, agradeço as opiniões, as referências, os aspectos que foram identificados, mas eu penso que em relação, genericamente, portanto, em relação à questão do valor, Sr. Deputado João Galamba falou, o valor do PIB, é normal, portanto, estes valores, como nós temos consciência, não estão sedimentados, mas este valor corresponde ao que de facto até vem no parecer do Tribunal de Contas, portanto, até é transposto um mapa que estava no parecer da Conta Geral do Estado. Se de facto o Sr. Deputado me dissesse que eu estava a referir um valor que não tinha aderência com a informação que era referida no documento, aí admitiria, portanto, em relação a essa questão. A questão do Tribunal de Contas, eu não digo que é o Tribunal de Contas que exige cobrar que aumenta a despesa. Eu digo é que é na sequência da decisão do Tribunal de Contas, portanto, e essa é uma realidade. Os pressupostos de partida do Orçamento de Estado eram uns com a alteração com a alteração obrigatória pela força da decisão do Tribunal de Contas, e é um facto, portanto, tiveram que ser alterados os pressupostos e a conclusão. Portanto, do Tribunal Constitucional, portanto, de facto, isso acontece. Portanto, penso que essas duas referências estão identificadas, estão parametrizadas de acordo com aquilo que, de facto, foi a realidade. Portanto, penso que não há aqui uma distorção da realidade. Em relação ao Sr. Deputado Paulo Sá, portanto, está refletida a crítica que o SES faz em relação à Conta Geral do Estado de 2013. Portanto, também não vamos desenvolver de tal forma o trabalho, porque senão depois acabava por ser a repetição daquilo que está dito. Mas eu penso que o essencial dos riscos, dos perigos que estão inerentes à execução orçamental estão identificados. Em relação à questão do Tribunal de Contas e a questão... Aqui é contas. Em relação ao Tribunal de Contas e a questão dos impostos, portanto, há dois aspectos que eu queria salientar. Por um lado, grande parte do aumento que se verifica aqui não é porque tenha existido mais benefício fiscal, portanto, em relação ao imposto de selo e em relação, particularmente em relação ao imposto de selo e ao IRS, portanto, esses valores são visíveis, digamos assim, porque há uma quantificação, portanto, as obrigações declarativas nesta altura já permitem apurar esses valores, o que não acontecia no passado. Portanto, esse aumento resulta exatamente das declarações de rendimentos ou declaração do imposto de selo, nesta altura já permitir a quantificação desses montantes, portanto, o que não acontecia, portanto, em função do formato das declarações não era possível apurar esses montantes. Agora, esses montantes são apurados, portanto, assim que é dito que se não fosse, digamos assim, a possibilidade nesta altura já ser quantificados esses montantes, a alteração seria muito reduzida. Portanto, o que aumenta, digamos assim, o montante que é identificado resulta exatamente porque já é possível agora, em função da declaração, serem identificadas essas situações. E depois também dar nota em relação a que é uma das críticas do Sr. Deputado, que de facto a Conta Geral do Estado não está perfeita, está longe disso, portanto a Conta Geral do Estado apresentada pelo Governo, portanto, tem omissões e são frisadas as reservas que o Tribunal de Contas coloca, mas de facto o Tribunal de Contas também identifica que mais de 65% de recomendações que já foram acolhidas e têm vindo a ser acolhidas. Aliás, isto é um percurso que tem vindo a ser feito ao longo destes últimos anos, portanto, tem existido uma aproximação. O principal problema tem a ver exatamente com a forma das contas do Estado serem apresentadas, com a contabilização que é feita, portanto, e tudo isso é um processo muito longo, muito extenso, que não é possível implementar num ano ou em dois anos, portanto, e eu penso que nesta altura, inclusivamente, estamos em condições de entrar num novo paradigma, chamemos-lhe assim, com a nova lei de enquadramento orçamental, que vai permitir, de facto, que seja efetuada uma contabilidade patrimonial, que sejam apresentadas os balanços, demonstrações e resultados, para que, de facto, seja possível retirar essas conclusões mais facilmente e haver menos espaço de divergência em termos da especialização dos exercícios, mas tudo isso aqui é uma área particularmente difícil de casar estes aspectos, porque, de facto, para até se atingir a unidade de tesouraria do Estado, todos nós percebemos que não é fácil e que não é um processo rápido e que possa ser feito rapidamente. Obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado João Galamba, pede ainda a palavra.
Sim, era só, Sr. Deputado, eu percebo que cite o Tribunal de Contas, que como fez este parecer há uns tempos, antes da atualização do PIB, que mantenha essa citação, mas pelo menos tenho que fazer a referência que o PIB, entretanto, é que não é uma revisão pequena, é de 3.2 para 4 e de 1.4 para 6, e obviamente que isto tem relevância para a Conta Geral do Estado, porque tem enormes implicações a ponto de vista orçamental, nem que seja por via das receitas, que estão indexadas ao PIB, e portanto penso que é uma informação que faz algum sentido constar no parecer sobre a Conta Geral do Estado de 2013. Percebo que mantenha, mas pode fazer uma nota, só dizer, entretanto, o PIB foi revisto, os valores do PIB foram revistos pelo INE e os últimos valores são estes. Acho que isso faz sentido estar no...
Essa nota nós podemos só acrescentar onde diz.
Bom, Srs. Deputados, acho que temos aqui, diria que observações com a natureza muito diferente. Temos observações que têm, no fundo, a ver com o fundo do relatório e com a avaliação que é feita pelo deputado relator, e em que não há uma convergência de pontos de vista, mas isso resulta da riqueza da nossa vida democrática. Portanto, não, acho que aí estão registados os pontos de vista, não há muito mais a dizer sobre a matéria nesta fase. A questão que o Sr. Deputado João Galamba está a referir, esta, é uma questão um pouco diferente, em que eu acho que, de alguma forma, ambos têm razão. Isto é, o Sr. Deputado Relator tem toda a razão quando diz que o mapa que transcreve no relatório é o mapa que consta do parecer do Tribunal de Contas. Portanto, tem inteira razão nisso. Porque foi com base nesses dados e nos dados sobre a situação macroeconómica conhecidos na altura em que o Tribunal de Contas elaborou o parecer, foram irreferidos, não podiam ser referidos outros pelo Tribunal de Contas. Entretanto, como sabemos, o INE procedeu, como vai fazendo, procedeu a uma revisão dos dados, fazendo algumas correções. Bom, podia talvez haver aí uma nota até dizendo que já após a elaboração do parecer, porque senão, enfim, não era o Tribunal de Contas também que está errado. O Tribunal de Contas colocou os dados que estavam disponíveis na altura em que fez o parecer, e que são esses que o Sr. Deputado Relator. Portanto, no fundo, não estamos a desautorizar, neste caso, nem o Governo, nem o Tribunal de Contas. Os dados existentes eram aqueles que é o INE que posteriormente procedeu, no fundo, corrigiu as contas nacionais de 2012, designadamente, alterando alguns dos valores. Talvez fazendo uma referência, uma remissão para para a nota rápida do INE sobre a matéria, a questão possa ser salvaguardada, não é? Sr. Deputado João Galamba, isso, não é isso,
e,
não é?
E houve, nos últimos tempos, houve duas revisões do PIB. Uma por alterações metodológicas, foi a passagem do século 95 para o século 2010, em que há mesmo uma alteração de definição, mas esta revisão não decorre de uma alteração metodológica, eles apenas recolheram dados, mais dados, e reviram mesmo em alta o PIB. São revisões diferentes. Uma é uma alteração conceptual, mudaram as regras, a outra é mesmo, fomos olhar melhor e com mais informação chegámos a valores diferentes. Portanto, aqui é mesmo uma alteração dos valores numéricos de 2012. De 2013, neste caso.
Muito bem, enfim. Está de acordo, Sr. Deputado Relator, são estas. Sr. Deputado, só. Muito bem.
Mas eu penso que não há problema em que se faça.
É uma remissão, porque entretanto saíram dados, saiu uma nota do INE, porque também não se pode corrigir os dados do Tribunal de Contas, que eram esses.
Sim,
e o Tribunal de Contas já não vai alterar o parecer. Com o parecer do Tribunal de Contas foi emitido em dezembro do ano passado com aqueles que eram os dados do INE disponíveis nessa altura. A alteração feita pelo INE, não sei quando, mas foi já algures em 2015 que se verificou. Até se pode dizer, posteriormente, é uma questão de ir ao site do INE, posteriormente o INE, em não sei quantos, uma data qualquer de 2015, procedeu à revisão dos dados e os dados são, afinal, aqueles que são aqui relevantes. Estamos de acordo sobre isso? Enfim, com este ajustamento podemos votar o parecer do Sr. Deputado Cristóvão Crespo. Votos a favor? Votos contra? Abstenções? Foi aprovado, teve os votos a favor do PSD e do CDS, o voto contra do PCP, a abstenção do PS. O texto será revisto de acordo com esta, enfim, com esta observação, ou de modo a incluir esta observação, melhor dizendo. Entretanto, o texto tem de ir para plenário, não é? Porque temos um plenário que começa daqui a 19 minutos e em que este ponto é, se não estou em erro, o segundo ponto da agenda da tarde, não é? Acho que há uma questão qualquer antes desta, mas, bom. Ah, tá, bem, eventualmente, não tenho. Bom, vamos passar ao ponto seguinte. O ponto seguinte, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente. Peço desculpa. A minha solicitação, visto que é um assunto que já está há algumas semanas a arrastar-se, se nós poderíamos passar ao 5, que eu tenho receio que não se consiga fazer depois a discussão e a votação, se todos concordássemos.
Se não houver objeção das restantes bancadas, Bom, mas no ponto 5 temos novidades, Sr. Deputado.
Em relação a novidades, o guião de votação está pronto e nós estamos em condições de votar.
Então, Sr. Deputado, foi levantada uma questão preliminar na semana passada foi levantada uma questão preliminar que eu, entretanto, tive a oportunidade também de chamar a atenção da Sra. Presidente, que tem a ver com a caracterização da iniciativa. E essa matéria foi aqui discutida a semana passada. A iniciativa é uma iniciativa no âmbito do debate de propostas de promoção da natalidade, no âmbito das quais foram apresentadas um conjunto de resoluções e um conjunto de iniciativas legislativas. Esta é uma iniciativa legislativa em matéria de imposto sobre veículos. Entretanto, surgiu um artigo que trata de uma matéria que, a questão foi aqui referida na semana passada por várias bancadas, também por mim, recordo-me, ironizando, mas que se ainda se tratasse do Código da Estrada, a matéria podia ter alguma sustentabilidade, dado que estaríamos a falar de circulação e de regime de veículos, mas matérias relativas ao tratamento em IRS de despesas de saúde parecem ter pouco a ver com o imposto sobre veículos e menos ainda sobre natalidade. É pelo menos um entendimento um pouco de... Mas, enfim, as bancadas proponentes ficaram de prestar esclarecimentos sobre esta matéria.
Por isso mesmo, nós apresentamos uma proposta de alteração à epígrafe do diploma e achamos que estas alterações, estes aditamentos incluídos em sede de IRS, são políticas de amigas da família, por isso mesmo achamos que devemos mantê-las e englobá-las, já que estamos a discutir o apoio às famílias, principalmente aquelas. É repor a dedução das despesas da saúde tributadas à taxa normal de IVA, desde que justificada com uma receita médica, poder os óculos. Penso que isto são medidas que ajudam as famílias. Outra é também clarificar a questão das despesas com creche que devem ser incluídas nas despesas da educação. Pensamos que o âmbito da proposta não está assim tão fora, simplesmente tratam-se de dois códigos diferentes, um do imposto sobre veículos e outro do IRS, mas ambas são políticas de apoio à família.
Portanto, significa que deveríamos propor um novo debate na generalidade sobre essa matéria, que trata-se de um outro código, matéria que não foi, eu não quero reabrir, a temática é muito distinta, mas há aqui questões que têm a ver com a qualidade legislativa e com a imagem do Parlamento. E, manifestamente, não está em causa a bondade, não é isso que está em causa, se a bondade... nós temos de perceber o quadro em que esta iniciativa surgiu. Um debate sobre natalidade, que resultou de uma resolução, da apresentação de um prazo no âmbito do qual todos os grupos parlamentares apresentaram iniciativas de promoção da natalidade. Um conjunto delas foram aprovadas, outras não. Algumas delas desceram a esta comissão, e esta é uma delas, em matéria de imposto sobre veículos, que manifestamente... quer a proposta inicial, quer as propostas de alteração, todas têm a ver com o tema, designadamente a promoção de um tratamento fiscal nesta matéria que favorece, em matéria de imposto sobre veículos, as famílias numerosas. Não há nenhuma dúvida que quer a proposta inicial, quer todas as propostas apresentadas em sede especialidade têm a ver com esse tema. O regime de tratamento fiscal em IRS dos produtos óticos... Enfim, não é só ser um outro código, é que é um tema respeitável, certamente relevante, mas que me parece ser outro. Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, muito brevemente, porque já disse isto várias vezes ao longo das últimas semanas, só reafirmar nesta discussão de especialidade que o que nós discutimos em plenário, na generalidade, foi uma alteração ao código. Ao imposto sobre veículos,
a exposição do PCP nessa altura, relativamente a esta matéria, foi um voto contra, expressamos naquela discussão as nossas opiniões e depois somos confrontados posteriormente com uma alteração ao Código de IRS que não mereceu discussão em plenário e que nem sequer foi objeto de votação, nem sequer foi considerado na votação. Não há qualquer problema da nossa parte relativamente às alterações ao IRS. Aliás, há muitas semanas, quando se abordou a possibilidade de fazer alterações legislativas sobre esta matéria, nós dissemos que estaríamos disponíveis para encontrar uma solução para introduzir no Código de IRS estas questões que falharam. Deviam estar lá desde o início, mas falharam. Propusemos, inclusivamente, aos partidos da maioria que fosse feito um projeto de lei autónomo sobre esta matéria, mesmo antes disto ter descido aqui à Comissão, numa fase ainda preliminar, quando se detectaram estas falhas no Código de IRS. Um projeto de lei autónomo que visasse, digamos, estas correções. A maioria entendeu utilizar este projeto de lei para enxertar aqui as alterações ao Código de IRS, com as quais nós concordamos, mas não podemos estar de acordo com esta técnica legislativa de utilizar projetos de lei ou propostas de lei sobre uma matéria para depois introduzir outras a reboque destas. Não podemos estar, como não tivemos na semana passada, a favor daquela questão que foi amplamente discutida, de utilizar uma coisa para meter outra. Não pode ser. É uma má técnica legislativa, isto não nos dignifica, não dignifica ao Parlamento e não tem a ver com a substância da questão, já não tem a ver com a substância da questão que é introduzida, tem a ver com a prática legislativa. E eu penso que a maioria perdeu aqui uma oportunidade. Esta questão já foi levantada há semanas. Se a maioria tivesse apresentado um projeto de lei autónomo, provavelmente esse projeto de lei, tendo em conta a matéria, já estaria despachado, aprovado e publicado, ou muito perto disso. A maioria insistiu em meter a reboque deste e só cria problemas com isto. E eu não entendo esta teimosia. E gostava de deixar clara a nossa posição, que já era clara, mas reafirmá-la, de que nós não concordamos que se utilize esta prática legislativa de utilizar projetos ou propostas de lei sobre uma matéria para fazer alterações legislativas de outras matérias. Relativamente à substância das alterações, também já o dissemos há muito tempo, estamos de acordo, iremos votar favoravelmente, a parte tem a ver com o IRS.
Sra. Deputada Sónia Fortezinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, para em nome do Partido Socialista apoiar quer a sua intervenção, quer a intervenção do deputado Paulo Sá. Consideramos, de facto, que o preferível, e a maioria ainda teria tempo, porque nós ainda temos tempo de trabalho suficiente para discutir, na generalidade, no plenário, uma proposta sobre esta matéria. Achamos que, de facto, o Parlamento não sai muito dignificado com este tipo de enxertos legislativos. Não é a correção da epígrafe que apaga todo o processo. A correção da epígrafe é apenas a prova de como este processo decorreu e não devia ter decorrido, nem este, nem qualquer um outro, na Assembleia da República. E, portanto, enfim, sabendo a posição da maioria, gostava de apelar no sentido de que, como nós ainda temos tempo de trabalho parlamentar para poder aprovar, discutir e aprovar uma proposta autónoma sobre estas matérias, corrigem uma situação que é importante corrigir. Acho que o Parlamento saía a ganhar, os nossos trabalhos saíam a ganhar e ainda temos tempo útil para o fazer. E o Partido Socialista está disponível para criar, se for necessário, todas as condições para que isso possa ser feito. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, não. Já estava aqui a pensar-nos à parte com alguma ironia que também tivemos a trocar, mas não os devo utilizar aqui. Em primeiro lugar, o debate que ocorreu não foi, como o Sr. Presidente muito bem disse, não foi especificamente sobre uma alteração concreta e uma iniciativa concreta e exclusiva para alterar o IRC, foi um pacote alargado, aliás, eu recordo,
o ISV,
foi um pacote alargado, aliás, o agendamento era feito precisamente com medidas de apoio à natalidade e à família. E depois entrou todo um conjunto de iniciativas que os vários grupos parlamentares, entre os projetos de resolução e projetos de lei, entendiam sobre essa matéria. E nós consideramos que, de facto, estas alterações que propusemos são de apoio à família. Se é, repito aquilo que disse semana passada, quer dizer, se é a prática mais ortodoxa, não é, portanto não vale a pena meter a cabeça na areia, mas entendemos que também não é a primeira vez que acontece apresentarmos propostas de alteração que vão para além daquilo que foi o debate na generalidade, como é o caso. E por isso estamos aqui a fazer esse debate, apresentámos, estamos em condições de fazer a discussão das propostas, de as votar, de as avocar a plenário, para que não reste qualquer dúvida da sua, do seu debate mais amplo e mais mediático, e poder entrar em vigor tão depressa quanto possível, que são propostas relevantes para as famílias portuguesas.
Sra. Deputada Vera Rodrigues.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito brevemente, é evidente que para além do facto de esta, deste projeto de lei ter sido discutido num conjunto de propostas que versavam sobre políticas de apoio à família e à natalidade, não me parece todo em todo estranho, tendo em conta designadamente que todos os grupos parlamentares manifestam concordância relativamente àquilo que é o conteúdo das propostas de alteração, que haja razão especialmente relevante para adiarmos por mais algum tempo a resolução de um problema que todos nós já identificamos. Falo pessoalmente, tenho muita dificuldade em explicar a quem nos ouve e a quem está lá fora como é que nós, deputados, representantes dos portugueses, perante um problema com o qual nos confrontamos, com o qual todos estamos de acordo, que se trata de um lapso, numa matéria que sobre a sua substância há concordância de fundo, qual é a razão objetiva, a não ser aqui alguma falta de eficácia, para adiarmos por mais alguns dias ou por mais algumas semanas a resolução de um lapso que já nos foi colocado, no caso dos óticos, há algumas semanas atrás, e parece-me que seríamos mais eficazes e que o nosso papel ficaria melhor cumprido, tanto quanto estamos de acordo relativamente à matéria de fundo e não é substancialmente complicada, que haja razão atendível para que adiemos mais esta discussão e esta votação. Se isto causa constrangimento e se isto causa dúvida às pessoas, parece-me que aquilo que é o conteúdo e o benefício das alterações que aqui propomos se sobrepõe a uma questão que, não devendo ser ignorada, neste caso, parece-me ter um peso menor. Obrigada.
Bom, Sra. Deputada, parece-me que há aqui uma via que tem, aliás, sido seguida em alguns pontos, a confirmar-se, e pelo que disse o Sr. Deputado Paulo Sá, e também a Sra. Deputada Sónia Fratosinhos, não foi tão assertiva quanto a essa matéria, mas parece-me também não se afastar de um sentido de concordância com a proposta em matéria de IRS. Bom, que é autonomizar a proposta e ela ser até subscrita por várias bancadas, sendo caso disso, ou ser agendada autonomamente sem tempos. Matérias urgentes, algumas vezes, têm sido tratadas dessa matéria, desde que haja acordo entre todas as bancadas. Senhora Deputada Sónia Fratosinhos.
Presidente, sem querer prolongar muito o debate, eu gostava, no entanto, de dizer o seguinte. Senhor Deputado Duarte Pacheco, no pacote da natalidade que foi discutido no plenário, o que nós tivemos a discutir foram propostas, de alguma forma, que acrescentavam, que apresentavam soluções novas relativamente à legislação e aos instrumentos em vigor, que cada um dos grupos parlamentares considera que podem ser eficazes na promoção da natalidade. O que nós estamos aqui a falar do IRS é a correção de lapsos de uma outra proposta de lei, quando a reforma do IRS, e, portanto, e que não tem diretamente a ver com a questão da natalidade, tem a ver com famílias, naturalmente, com pessoas individuais que são afetadas por isto, mas de facto não cabe. Por muito que queiramos fazer um esforço para meter dentro da caixa da natalidade, acho que é francamente muito, muito, enfim, muito rebuscado e muito pouco possível. Relativamente à questão que a deputada Vera Rodrigues levantou, de adiarmos mais uma vez, ou seja, deputada, francamente não considero que nós estejamos a adiar nada. Nós estamos a tentar criar condições para que nós possamos fazer bem o nosso trabalho, sendo que estas alterações só têm efeitos e entram em vigor a partir de 1 de janeiro de 2015, tanto quanto eu percebi, não? Ok, Mas, ouçam, nós criamos as condições todas para aprovarmos isto rapidamente. Há, em breve, uma conferência de líderes. O senhor Presidente já aqui também... E, portanto, claro, naturalmente...
É só referir algo que não é original nesta legislatura.
O que nós gostávamos de deixar bem claro é que, na nossa perspectiva, criaremos as condições necessárias para que o Parlamento possa fazer bem o seu trabalho, não prejudicando ninguém pelos lapsos que todos nós reconhecemos, e a maioria, por isso é que apresenta, que de facto existiram. Portanto, não acho que haja aqui ninguém a querer atrasar, nem adiar, nem coisa nenhuma. O que eu acho é que o Parlamento ter uma boa técnica legislativa é prioritário. E é para essa prioridade que nós consideramos que devemos criar as condições necessárias para que ela possa ser concretizada. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Sra. Deputada Cília Miralles.
Sr. Presidente, eu não estava a intervir porque não queria estar a repetir-me, porque nós já tivemos precisamente esta discussão nesta comissão. Aliás, de ter referido na altura que tinha a percepção de que, de facto, esta não era a técnica legislativa mais tradicional. Agora, há algumas coisas, e na altura aduzi as razões porque me parecia que devíamos ter decidido, aliás, nesse dia. Portanto, nós já tivemos esta discussão e já chegamos a uma conclusão no âmbito desta discussão. Mas podemos tê-la a segunda, terceira, quarta, quinta vez, não é isso que contesto. Eu só lembrava dois pormenores. O primeiro é que, de facto, houve discussão no plenário, discussão bastante ampla de um pacote legislativo. Eu lembro-me, aliás, que a discussão no plenário não se cingiu ao pacote legislativo. Foi até bastante ampla. Eu receio bem que até no plenário se tenha discutido muito mais economia e crescimento económico, que tem um impacto para as famílias e para a natalidade. Bom, mas depois não se pode vir dizer é utilizar a discussão como plenário, como argumento para excluir as propostas, porque quando nós abrimos o leque da discussão não podemos depois vir fechá-lo na primeira oportunidade. E, portanto, limite-me só a salientar o que se passou no plenário depois não é corroborado por esta interpretação mais restrita, digamos assim, que aqui está a ser feita. E por último, eu faço apenas uma pergunta que me parece que é o principal motivo, porque me parece não haver motivos para protelar esta votação. Se nós estamos todos de acordo quanto à essência, para que estar a discutir desta forma, a forma, vez após vez? Se estamos todos de acordo em relação à essência, vamos avançar.
Sr. Deputado Paulo Sá.
Sr. Presidente, eu tenho que confessar que me incomoda este argumento da maioria de que isto tem a ver com a natalidade e com as famílias. Todos sabemos que não é assim, Srs. Deputados. Este problema tem meses. E, em particular, o grupo parlamentar do PCP foi abordado pela maioria no início do ano para ver se estaríamos disponíveis para encontrar uma forma de incluir estas alterações em sede IRS que tinham ficado para trás, esquecem, por exemplo, os óticos, as lentes de contacto, etc., que não podia ser uma falha, uma gralha. Foi vista até a possibilidade disto ser feito por através de uma declaração de retificação, que não podia ser, porque não se pode utilizar por via declarações de retificação. Portanto, isto foi muito anterior ao debate da natalidade. E foi nessa altura sugerido e foi equacionada a possibilidade da maioria apresentar um projeto de lei específico sobre esta matéria, fazer as correções devidas, antes de haver qualquer iniciativa da natalidade. Isto foi discutido, e todos sabemos isso, Srs. Deputados, porque foi discutido entre nós. E, portanto, se houvesse essa questão da natalidade, isto ser, no debate teria sido dito, vamos também incluir este projeto de lei. O problema aqui é que falhou, houve uma falha, houve um esquecimento, não sei bem o que terá acontecido, isto foi sendo atrasado e agora a maioria encontrou uma má solução para resolver esse problema. Mas não tem a ver com a natalidade. Todos sabemos que não tem, porque andamos a discutir isto há meses. E falamos sobre isto, sobre a melhor forma de concretizar estas propostas do IRS. Houve uma falha qualquer. E a maioria agora encontrou esta solução de enxertar isto aqui. Tenta justificar que isto tem a ver com a natalidade, etc. Todos sabemos que não tem. Até aliás, está a comunicação social aqui para vos ouvir. E, portanto, o problema foi criado. Podia ter sido resolvido há meses. Há meses. Portanto, qualquer atraso na resolução nunca pode ser imputado agora à oposição que caixa aqui. Não, o problema foi da maioria que não tratou disto a tempo, apesar do assunto estar a ser abordado, pelo menos desde janeiro, desde a famosa audição com os óticos que levantaram, alertaram para o problema, desde essa altura que estamos a falar. Portanto, acho que é preciso assumir aqui a falha, o erro, e que a solução para essa falha
não é adequada, porque vai contra a prática legislativa que nós temos tido, que é discutir em plenário uma coisa e depois na especialidade continuarmos essa discussão e enxertarmos outras coisas novas. Mas pronto.
Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Sr. Presidente, dois parágrafos. Em primeiro lugar, nós consideramos que estamos em condições de fazer essa votação sem nenhum problema. Mas deixe-me concluir. E repetidamente reafirmo, não é, há de ser a primeira nem a última vez que aparecem propostas de alteração num processo legislativo que não foram base da discussão na generalidade. Mas, Sr. Presidente, o Sr. Deputado Paulo Sá e o Sr. Presidente colocaram aqui uma solução que pode ser em prol do consenso. Pronto, quer dizer, portanto, nós não temos nenhum pejo em votar e votar de imediato, mas em prol do consenso. Se os grupos parlamentares, eu bem sei que nenhum de nós é que... Não, penso do PS, acontece no CDS, mas não acontece pelo menos no PSD. E no PC, aqui diretamente estar as direções da bancada, mas nós pudermos assumir os compromissos de entrar uma iniciativa legislativa que pudesse conter exclusivamente estas normas que, pelos vistos, são consensuais e levá-la à votação sem tempos, fazendo as três votações na mesma sexta-feira, e, Sr. Presidente, nem sequer requer conferência de líderes, com toda a franqueza, repetidamente a partir da mesa contacta-se as direções à procura de consenso para diplomas que entram nessas circunstâncias ou que chegam das comissões, etc., esses pedidos. Se os vários grupos parlamentares assumirem esse compromisso, nós estamos disponíveis a dar esse passo. Mas caso se não tiverem que refletir mais, então votamos e acabou. Não...
Enfim, acaba aos grupos parlamentares. Vejo aqui três vice-presidentes da bancada do PS. Não sei se o PS está em condições de se pronunciar. Senhora Deputada Sónia Fratozinhos.
Senhor Presidente, isto é o que se chama uma discussão profícua, produtiva. E, de facto, esta última sugestão do Senhor Deputado Duarte Pacheco julgo que resolve a questão e, do nosso ponto de vista, está aceite.
Presumo que há acordo das bancadas da maioria. Não se julgue que o Sr. Deputado Paulo Sá foi recolher. Podemos suspender aqui por uns segundos.
Da nossa parte também há acordo com esta proposta.
Bom, vamos então fazer a votação de especialidade dos restantes pontos, não é? Enfim, dos restantes, quando chegarmos a este, assinalaremos, não é? Podemos iniciar a votação de especialidade? Portanto, em primeiro lugar, deram uma indicação que deveria ser votado, porque a proposta de alteração PSD-CDS, que é a primeira... Nós vamos deixar para o fim a questão da alteração de epígrafe, está, aliás, de algum modo prejudicada. Suspendemos aqui. Vamos deixar para o final, mas dou uma indicação que a proposta PSD-CDS, em bom rigor, adita um número 2 ao artigo 1º, pelo que deveríamos votar em primeiro lugar a proposta do PS, que é da alteração do, enfim, da redação original, não é? Do número 1. Muito bem, é uma questão de ordem aqui. Então votamos em primeiro. Pretendo usar da palavra? Senhora Deputada, tem a palavra. Senhora Deputada Sónia Fratozinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O Partido Socialista apresentou as suas propostas de alteração tendo em conta as seguintes questões. Por um lado, a definição de famílias numerosas é 3 e mais filhos. Por outro lado, quando nós olhamos para os inquéritos à fecundidade, e desde logo o último inquérito, nós percebemos que o aumento da natalidade no nosso país passará por conseguirmos antecipar, tanto quanto possível, a idade do primeiro filho, porque isso é determinante para o número de filhos que as pessoas decidem, muitas vezes podem ter, E, por outro lado, conseguindo que quem tem um filho pondere e tenha o segundo e quem tenha o segundo pondere e tenha o terceiro. Quando olhamos para os mesmos dados, nós percebemos que apenas dos dados disponíveis, quando se pergunta aos portugueses e às portuguesas a disponibilidade para ter filhos e quantos filhos gostariam de ter, e eu recordo que a margem para o Estado adotar políticas públicas que promovam a natalidade é exatamente naquele intervalo entre os filhos que as famílias têm e os filhos que gostariam de ter, apenas 25% pondera e manifesta o seu desejo de poder ter 4 filhos. E, portanto, pensando nesta proposta e em que ela seja uma proposta que tenha condições para ser eficaz relativamente aos objetivos a que se propõe, é muito curto, para não dizer que é muitíssimo curto, o resultado que podemos esperar na proposta apresentada tal como ela está. E, portanto, o PS ponderou esta proposta tendo em conta também uma outra questão que é importante. O que é que terá levado o Governo, e nós compreendemos este cálculo, o que é que terá levado o Governo a, sendo a definição de famílias numerosas 3 e mais filhos, ter optado por nesta proposta de... Ai, peço desculpa, o Governo, desculpem, os grupos parlamentares da maioria. Não quero tirar a iniciativa a ninguém, peço desculpa. O que é que terá levado a apresentar esta proposta tendo 4 e mais filhos, sendo que famílias numerosas, como eu disse, a definição é 3 e mais filhas? É que o número de famílias com 3 filhos é sensivelmente 5 vezes maior que o número de famílias com 4. E, portanto, o impacto orçamental é ele próprio também muito diferenciado. E eu considero que se tenha em conta e que se avalie o impacto orçamental das medidas, obviamente. Mas nesta questão também tem que ser ponderada a eficácia da medida e a capacidade da medida produzir os resultados que são o objetivo da apresentação desta iniciativa. O Partido Socialista, ponderando a eficácia, por um lado, da medida e ponderando o impacto orçamental, por outro, pensou esta proposta considerando que, se nós queremos antecipar a idade e queremos que as famílias sintam que podem fazer economia de escala quando decidem ter 3 filhos, se têm, por exemplo, 3 filhos muito seguidos, um carro normal para 3 cadeiras é impossível. Mas também não faz sentido a uma família que tem 3, e mesmo, sim, que tenha 3 filhos, e tenham todos 14, 15 e 16, já nenhum precisa de cadeirinhas e, portanto, bom. Então a nossa ponderação foi pensarmos qual seria a faixa etária, até tendo em conta as regras, quer o Código da Estrada, quer uma norma específica que a Direção-Geral de Viação tem para o uso das cadeirinhas, com costas, sem costas, porque depois o banco já não precisa do mesmo espaço do que as cadeirinhas com costas, ponderamos esta solução, que é de facto a de abranger as famílias de 3 filhos, em que pelo menos 2 tenham idade inferior a 8 anos. E a idade inferior a 8 anos é exatamente porque é aquela idade que mais ou menos corresponde ao peso que é exigido por criança para terem que usar as costas altas, o que inviabiliza a utilização do espaço no automóvel. E julgamos que esta é uma medida fundamental para que esta proposta, ponderando a eficácia e ponderando o impacto orçamental, seja uma proposta duplamente equilibrada, tendo em conta esses dois fatores. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhora Deputada, nós temos aqui uma questão, Senhora Deputada, não, senhores deputados, nós temos aqui uma questão complexa que eu coloco aqui a todos, não é? Que é, o plenário já se iniciou, aliás, o segundo ponto envolverá provavelmente a intervenção de alguns dos presentes, admito designadamente o deputado Cristóvão Crespo e outras, não é? É um ponto, nós temos de ponderar aqui quando é que prosseguimos, se prosseguimos com a reunião no final do plenário ou se estes pontos passam para a reunião de quarta-feira seguinte, da próxima quarta-feira. Eu aqui acho que neste momento não temos condições, já nem estou sequer a contar o quórum, que provavelmente também estará neste momento no limite ou comprometido, mas já não há quórum neste momento. Senhores deputados, prosseguimos com no final do plenário ou na próxima quarta-feira? Eu aqui queria ouvir as bancadas, ou mesmo que no final do plenário seja só para este ponto. Senhora Deputada Elsa Cordeiro?
Eu propunha que este ponto fosse no final do plenário.
E os restantes passavam para quarta-feira?
Sim, só com uma questão de fecharmos este ponto tem a ver...
Para poder ser votado amanhã.
Para a semana começamos a discutir o outro também, jornada. Não sei.
Também?
Ouvimos a deputada Sónia Fertzinho, não sei se ela quer nos ouvir também, mesmo sem votação.
Senhora Deputada Elsa, peço desculpa, Vera Rodrigues.
Obrigada. Sr. Presidente, da parte do CDS é muito difícil nós podermos fazer esta votação no plenário, porque os três deputados têm assento na comissão, não podem estar no final do plenário numa comissão.
Bom, vamos ter de passar para a próxima quarta-feira, é muito difícil, porque neste momento já não temos quórum, não é? É muito...
Sr. Presidente, dá-me só um segundo, porque acho que é uma questão a ponderar, porque adiar mais uma semana não...
Sr. Presidente, eu tenho mesmo que sair. Se da nossa parte há disponibilidade para discutir este ponto
no final do plenário.
Penso que os outros podem ser adiados.
Os outros adiamos
se houver
todos.
Condições,
bom, se houver,
da nossa
então
parte.
Vamos fazer o seguinte: eu fico à espera, se houver acordo de todas as bancadas, só para este ponto prosseguimos no final do plenário. Os outros pontos são todos adiados. Só para este ponto, de modo a viabilizar a votação amanhã em. Enfim. Muito bem. Mas fico à espera. O PSD está de acordo, o PC também, o PS também. Estamos à espera de que o CDS nos diga algo. E o Bloco não esteve, também consideramos desnecessário.